Entenda a mola gestacional, que pode evoluir para câncer de placenta. Doença causada por fertilização inadequada é gravidez inviável. Há cerca de 2 anos, a terapeuta ocupacional Dayana Nascimento recebeu uma notícia muito aguardada. Estava grávida, depois de um bom tempo de tentativas e espera. Mas logo descobriu que não viveria o que tanto sonhou. No primeiro ultrassom, Dayana descobriu que a gravidez se tratava de uma mola, nome popular da doença trofoblástica gestacional. Trata-se de um tumor benigno, que em até 20% dos casos pode evoluir para um câncer de placenta maligno, como ocorreu com a terapeuta. Dayana Nascimento contou em entrevista à Agência Brasil sobre seu tratamento após mola gestacional. Foto, Tânia Rego, Agência Brasil. O que é mola gestacional? Tudo começa com um erro de fertilização. Nos casos de mola incompleta, um espermatozoide com o DNA duplicado ou 2 espermatozoides fecundam um óvulo normal, gerando uma placenta imperfeita, acompanhada de um embrião com anomalias genéticas incompatíveis com a vida. Já nos casos de mola completa, um óvulo sem DNA é fecundado por um espermatozoide dos mesmos tipos anteriores, gerando apenas uma placenta anormal, sem embrião. Nas duas situações, a gestação precisa ser interrompida e a mola, retirada, sob o risco de provocar sangramento uterino e alterações na tireoide e pressão sanguínea. Mas o efeito mais grave da doença trofoblástica é o câncer de placenta, que ocorre quando células da mola se instalam no útero. Isso acontece com menos de 5% das mulheres com mola parcial, mas, entre aquelas com mola completa, 1 em cada 5 desenvolvem câncer. Em casos mais agressivos, pode haver metástase, principalmente no pulmão. Quem explica é o professor de obstetrícia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Antônio Braga. Ele coordena o Ambulatório de Doença Trofoblástica Gestacional da Maternidade e Escola da UFRJ, o terceiro centro mais importante do mundo em atendimento e pesquisa sobre mola. De acordo com Braga, a maioria das pacientes descobre a mola da mesma forma que Dayana, ao fazer um ultrassom de rotina depois de constatar a gestação por um exame de sangue ou urina. E, assim como a terapeuta, a maior parte dessas mulheres nunca tinha ouvido falar sobre a doença antes, o que não significa que ela seja rara. Somente o Ambulatório da Maternidade Escola, ligado à Rede RU Brasil, atende cerca de 80 pacientes com mola por semana, pelo Sistema Único de Saúde. Além de moradoras da própria cidade do Rio de Janeiro, há muitas mulheres que vêm de outras cidades fluminenses e até de outros estados. Aproximadamente 30% delas têm plano de saúde e, mesmo assim, fazem o tratamento na unidade pública. É fundamental que essas mulheres sejam atendidas em um centro de referência. Um dos nossos estudos mostrou que quando elas são acompanhadas fora de um centro de referência, elas têm de 10 a 20 vezes mais chance de morrer, salienta o médico e pesquisador, fachada da Maternidade e Escola da UFRJ, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Unidade é referência no tratamento da mola gestacional. Foto, Thomas Silva, Agência Brasil. Acompanhamento à retirada da mola por aspiração uterina é só o começo de um acompanhamento criterioso. Um exame histopatológico vai determinar se a mola é parcial ou completa, e, a partir disso, a paciente passará por consultas periódicas para avaliação geral e medição do HCG, hormônio produzido na gestação. Esse é o único câncer da espécie humana que o diagnóstico não é histopatológico, não se faz biopsia. O diagnóstico é dado pelo hormônio da gravidez, esse que é o marcador tumoral da doença, explica Braga. Com a interrupção da gravidez, o correto é que o hormônio caia até se estabilizar nos níveis normais. Se isso não acontecer, é porque as células da mola migraram para o útero, desenvolvendo o câncer. O tratamento do tumor maligno é feito com quimioterapia. Essa é a esperança de Dayana e do marido, Lucas Felipe. É um sonho que foi adiado por 2 anos. Mas que vai vir, se Deus quiser, ela diz. A terapeuta terminou as sessões de quimioterapia e está com o HCG normalizado, o que indica que está curada do câncer. Mas ainda precisa esperar alguns meses para engravidar, já que um teste de gravidez positivo pode mascarar o retorno da doença. Histerectomia. Pacientes mais velhas, que já tiveram filhos ou que não pretendem tê-los, podem receber a recomendação de passar por uma histerectomia, a retirada cirúrgica do útero. Foi o caso de Mônica Rosa do Amaral Pelizari, que já tinha uma filha e descobriu a mola após sofrer um abortamento espontâneo, aos 45 anos. Além de viver uma perda gestacional em uma idade limite, Mônica também desenvolveu o câncer de placenta cerca de 1 mês depois. Sinceramente, eu não conseguia nem pensar no luto, eu só pensava no câncer, porque câncer, para mim, era um nome terrível. Eu fiquei apavorada, porque eu nunca tinha ouvido falar em mola, ela lembra, a paciente Mônica Rosa do Amaral Pelizari. Foto, Tânia Rego, Agência Brasil. Apesar disso, ela conta que fez todo o tratamento de forma leve, graças ao apoio da família e dos profissionais que a atenderam. Não teve um dia que eu não tivesse pessoas queridas comigo. Eu e as minhas irmãs íamos para a clínica como se fosse um passeio, todas de lenços diferentes. Então, foi um momento atribulado, mas não angustiado, acrescenta. Acolhimento. Tudo isso aconteceu em 2018 e 2019. Após a cirurgia e as sessões de quimioterapia, Mônica se curou do câncer, mas até hoje faz consultas anuais no ambulatório para monitorar seu estado de saúde e seus níveis hormonais. O hospital também oferece atendimento social e psicológico, além de serviços de acolhimento, como musicoterapia. A médica do ambulatório, Gabriela Paiva, reforça a importância desse suporte. Lucas Felipe, marido de Dayana, confirma que o impacto da perda gestacional atinge a toda a família, especialmente quando é precedido de um diagnóstico de câncer. Ele acrescenta que as pessoas próximas das pacientes também precisam cuidar da saúde mental, inclusive para apoiá-las da maneira correta. Eu tentei me manter o mais pé no chão possível, do lado dela, porque eu pude ver ali, no dia a dia, que foi realmente um soco no estômago para ela, e para mim também, mas eu achava que deveria segurar. Até que a gente vê que precisa saber lidar com as nossas emoções e que isso não significa reter o que a gente sente, ele complementa, a paciente Dayana Nascimento e seu marido, Lucas Felipe. Foto, Tânia Rego, Agência Brasil. Quem desenvolve uma mola também acaba necessitando de muito apoio logístico e financeiro. A minha vida parou completamente para eu fazer o tratamento, mudou todos os meus planejamentos. Só agora eu consegui voltar a trabalhar um dia na semana, para ir aumentando aos poucos, conta Dayana. Como ela mora em São Pedro da Aldeia, a 141 quilômetros da capital, precisou utilizar o transporte médico da prefeitura de sua cidade para comparecer às muitas consultas e sessões de quimioterapia, mas acabava perdendo um dia inteiro a cada viagem. Há alguns meses, descobriu que tinha direito à gratuidade nos ônibus intermunicipais, o que facilitou sua rotina. Essas mulheres vão ficar, no mínimo, 6 meses vindo aqui. É cansativo, e, às vezes, a gente tem que dar a notícia de que a mola virou um câncer. Por isso, a gente sempre pede para vir com um acompanhante. Mas as outras pacientes também ajudam no acolhimento. A mulher descobre que tem uma doença que ela nunca ouviu falar, mas aqui ela vê que tem mais gente passando por isso, complementa a médica Gabriela Braga.